No próximo dia 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países que irão alcançar o nível mais alto de controle do tabagismo. E apesar dessas medidas antifumo, que a gente conhece bem aqui no país, várias campanhas de conscientização, em 2019 a Pesquisa Nacional de Saúde apontou que os usuários de derivados de tabaco representam ainda 12,8% da população do país. Dados da pesquisa realizada também pela Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, no ano de 2021, apontou que o percentual total de fumantes com 18 anos ou mais no Brasil é de 9,1%, sendo 11,8% entre homens e 6,7% entre as mulheres. E para nós falarmos dos perigos do cigarro e também dessas novas modalidades, né, de consumir o tabaco, a nicotina, nós vamos conversar hoje com Marco Aurélio Marchetti, que é médico cirurgião cardiotorácico, doutor em ciência e também professor titular da Universidade Santo Amaro, a Unisa de São Paulo, uma das principais faculdades médicas do país, que conversa conosco nesta manhã. Tudo bem, professor? Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom, professor, vamos falar sobre, primeiro, esse dado, né? A gente considera que ele é um dado, na medida do possível, positivo para a realidade brasileira, esse percentual de pessoas consumindo cigarro, ou a gente ainda tem muito que melhorar comparado, né, com outros países?
Bom, então, o Brasil, se comparado com outros países, ele pode ser considerado realmente um exemplo de controle de tabagismo, né? Com as últimas campanhas que ocorreram no final da década de 90, início dos anos 2000, né, o percentual de fumantes no Brasil vem reduzindo de forma significativa, apesar de que nos anos mais recentes está havendo um incremento dessa população. Mas se considerarmos com o restante do mundo, principalmente países europeus e de forma muito pior ainda os asiáticos, podemos considerar que o Brasil ainda é um bom exemplo a nível de saúde mundial no controle do tabagismo.
Pois é, eu tenho uma percepção, talvez seja também a percepção de outros ouvintes nossos aqui no Rio Grande do Sul, de que o consumo, inclusive de cigarro entre os jovens, parece que está maior. A gente, quando sai às ruas, percebe que tem mais jovens fumando até às vezes do que adultos. O que que se dá também isso, doutor, porque a gente sabe dessas novas tecnologias, digamos assim, para o consumo do tabaco, cigarros em outros formatos, né, que acabaram aparecendo?
Então, em relação ao cigarro eletrônico, que é uma realidade entre os jovens brasileiros aí, também no mundo, né? Pesquisas recentes apontam que a quantidade de nicotina e outras substâncias tóxicas presentes nesses famosos vapes, né? Eles são de difícil mensuração, né? A gente não consegue saber exatamente do que são compostos esses aparatos eletrônicos que os jovens vêm utilizando, né? E, portanto, fica difícil traçarmos uma perspectiva de dano à saúde a longo prazo, né? Quando a gente considera tabagismo, uma das preocupações é o desenvolvimento de câncer de pulmão, né? E para a gente saber o impacto populacional em relação a isso, vai haver a demanda de muito tempo ainda, né? Então, não temos ainda estudos a respeito disso. Os estudos que nós temos a respeito desses aparatos aí são em relação a intoxicações agudas, né? O jovem, quando traga esse tipo de aparelho, de cigarro eletrônico, por diferenças de qualidade, de produção, que não se tem nenhum controle sobre ela, nós temos visto pacientes com intoxicações pulmonares agudas relacionadas a isso, mas longo prazo a gente ainda não tem nenhum tipo de dado populacional para saber impacto em relação às doenças tabaco-dependentes.
Essa população precisa ainda envelhecer para a gente entender melhor qual é que é o efeito ao longo prazo, mas essa informação do curto prazo já assusta bastante, doutor. Inclusive, não é raro, né? A gente vê até na internet alguns vídeos de pessoas que consumiam o vape ou o pendrive, como alguns chamam, né? Que é esse cigarro eletrônico, e que tiveram dano gravíssimo para o pulmão. No curto prazo, esses cigarros eletrônicos, eles são então muito piores do que o cigarro tradicional.
Com certeza, com certeza. O cigarro tradicional, né, ele já respeita apesar de ser algo nocivo à saúde, ele respeita uma linha de produção, existe algum tipo de controle em relação isso, né? Mas quando a gente está falando desses cigarros eletrônicos, a gente não sabe a produção, né? A gente sabe que, depender do custo desses vapes, você pode ter nenhum tipo de controle sobre eles, né? E danos agudos a gente tem observado com uma certa frequência, né? Pacientes jovens com necessidade de intubação, com pneumonias agudas, né? Pegando os dois pulmões após inalação dessas substâncias que, infelizmente, não existe nenhum tipo de controle por órgãos governamentais.
É claro que o vape, né, esse cigarro eletrônico, o cigarro tradicional, não são a única forma, né, não são as únicas maneiras de consumir o tabaco. Inclusive, nas regiões do interior, aqui no Rio Grande do Sul também é bastante comum o uso do cigarro de palha, doutor, e também de charutos. O que dá para a gente falar dessas outras maneiras de consumo, sobre riscos também e controle também de dano, né, que ela pode causar a quem consome esses diferentes tipos de cigarro?
Então, como é sabido, né, o hábito do tabagismo, ele não é responsável somente pelo câncer de pulmão, né? Ele tem inúmeros trabalhos já provando a sua relação com o câncer de bexiga, trabalhos mostrando relação com câncer gástrico, né? E esses cigarros, em particular de palha, né, mais uma vez, pela falta de controle sobre a produção, sobre a quantidade de tabaco que vem nesse tipo de cigarro, não se tem trabalhos de saúde populacional mostrando isso. A mesma coisa acontece com o charuto, né? Os charutos, em populações que são habituadas a consumir esse tipo de tabaco, o que se provou em relação ao câncer de boca, né? Mas assim, nada comparável ao que o cigarro tradicional, né, ele tem já com testes populacionais muito bem estabelecidos, né?
Até pelo preço do cigarro, né, doutor? A gente sabe também que isso é uma maneira de controlar ou de tentar impedir que o cigarro seja utilizado por um grande número de pessoas através dessas taxações. A gente sabe que algumas pessoas foram adotar outra maneira de consumir o tabaco, compra o tabaco num saquinho e faz, né, o seu próprio cigarro. E aí não tem também aqueles outros dispositivos que a gente vê nesse cigarro que já é comercializado pronto, digamos assim, que tem filtro e outras tecnologias, né? Dá diferença também consumir o fumo, esse comprado, né? A gente vê que vem num bolinho, sim, assim, doutor. Tem mais, sim, risco? Qual que são os problemas também associados?
Existe uma coisa muito interessante, né, que se mostrou a partir dos anos 70, quando começou o hábito do consumo de cigarros com filtro, né? O padrão de desenvolvimento do câncer de pulmão, ele mudou a sua característica, né? O uso dos cigarros com filtro faz com que as substâncias tóxicas do cigarro e cancerígenas, elas se difundam mais para a periferia do pulmão, né? E isso vem causando o incremento de uma modalidade de câncer que se chama adenocarcinoma, que no passado, quando se provou a relação de tabagismo com câncer de pulmão, ele não era o tumor mais frequente, né? E uma das coisas que se atribui a esses dados é que o uso do filtro, ele difunde de forma mais periférica no pulmão as substâncias cancerígenas, né? Então, isso é uma coisa interessante, e esses cigarros sem filtro, né, eles não teriam essa capacidade de difusão tão grande no parênquima pulmonar, nas partes mais periféricas do pulmão, digamos assim.
De alguma maneira contribuiu então, doutor. Agora, a gente pode falar das doenças associadas também ao consumo de tabaco, doutor. O senhor já falou dos cânceres, né, pulmão, de bexiga. Geralmente eles vão se concentrar mais na região do pulmão, câncer de boca também, doutor?
Sim, câncer de boca vem muito relacionado ao hábito do consumo de charuto, né, pelo contato, né, que esse fumo tem maior, mais prolongado com a mucosa da cavidade oral, né? Então os cânceres de boca são mais frequentes, né? O câncer de esôfago também é mais frequente, o câncer de bexiga, o câncer gástrico, mas aí sim o tabagismo mais, digamos assim, tradicional, né? Aquele do cigarro usual aí.
Tem um período depois, doutor, determinados anos de consumo passam a surgir esses sintomas relacionados ao consumo do cigarro, e também é uma regra de que todo mundo vai desenvolver algum problema relacionado ao cigarro, ao fumo, doutor?
Então, essa sua pergunta é bem interessante, né? Porque quando a gente considera tabagismo, né, nós médicos trabalhamos com uma denominação que chamamos de maço-zano. É uma conta muito simples, você multiplica quantos anos o indivíduo fuma, quantos maços ele fuma e por quantos anos. Então, se eu fumar 2 maços por 10 anos, eu sou classificado como um 20 anos maço. Se eu fumar 3 maços por 15 anos, eu sou classificado como o indivíduo 45 anos maço, né? Inúmeros trabalhos já mostraram que, estatisticamente significante, o risco para tabagismo é em torno de 25 anos maço, tá? Então, se eu fumar ali 2,5 maços por 10 anos, eu sou um indivíduo 25 anos maço, tá? Então, é lógico que se eu fumar por 15, por 10, eu vou ter risco também. Mas, em termos populacionais, a curva estatística se mostra mais favorável ao risco quando você tem essa carga tabágica acima de 25 anos maço. E outro dado interessante é que quando o indivíduo deixa de fumar, ele precisa de mais ou menos 20 anos para ele se igualar ao indivíduo não fumante em termos de risco para câncer de pulmão. Tá? Então, a gente tem esses dados aí bem demonstrados hoje já.
Esse dado até, doutor, do 2,5 maços, é 2,5 maços por dia durante o período do ano.
Por dia, isso. Se você fumar 2,5 maços por dia por 10 anos, você multiplica 2,5 por 10, você dá um 25 anos maço, tá? Vamos supor na hipótese rara, mas, por exemplo, é um indivíduo que fuma 5 maços por dia por 5 anos, ele é um 25 anos maço. É uma conta matemática bem simples para você calcular sua carga tabágica.
É.
E é demonstrado que acima de 25 anos maço a gente tem um risco aumentado para câncer de pulmão.
É muito interessante. Então, se essa pessoa está querendo largar o cigarro, se ela conseguir reduzir esse número de maços por dia, já vai ter um impacto positivo, doutor?
Já vai ter um impacto, sim. Vai ter um impacto, com certeza, na sua carga tabágica. Né? Mas isso, como eu disse, né? Em medicina, infelizmente, não é matemática. Não quer dizer que se ela fumou por 10 anos um maço, ela não tem. Ela vai ter um risco aumentado, né? Mas quando a gente considera gráficos de curva de expectativa em relação a tabagismo e câncer de pulmão, o corte se faz nesse número de 25 anos maço. Mas fumar, o hábito de fumar, já está aumentando com certeza o seu risco de desenvolver um câncer de pulmão.
Agora, o senhor falou que leva um tempo para o corpo voltar ao que era antes.
Nosso organismo depurar todos esses males do cigarro, né? A gente tem esse período de 20 anos. Mas como você tinha dito anteriormente, né, o cigarro não é só responsável por câncer, né? Existe uma doença pulmonar que se chama enfisema, que é muito conhecida aí esse nome da população, né? E o fato de você parar de fumar num paciente enfisematoso, você já para a progressão da doença enfisema pulmonar imediatamente, né? Então, impacto para câncer vai demorar um pouco para diminuir. Mas agora, enfisema pulmonar é uma doença que o cigarro causa uma destruição do pulmão, mas se você interromper o tabagismo hoje, você deixa de ter progressão dessa doença enfisema pulmonar, né? Então, isso já é um dado importante quando a gente considera as doenças prevalentes aí, relacionadas ao tabaco.
Muito interessante. E não está só relacionado também a essas doenças, né, doutor? O aspecto da pessoa piora muito. A gente sabe que o consumo do tabaco afeta até a textura da pele, né? O cheiro da pessoa, então, acaba ficando mais desagradável, né?
Exatamente, exatamente.
Agora, doutor, nós temos...
As doenças cardiovasculares, além do enfisema, muita coisa está relacionada com o tabagismo,
né? Pois é, a gente quando ouve essas campanhas contra o tabaco, né, também fica sabendo de que as pessoas que cercam esse fumante, por mais que não pratiquem o ato de levar o cigarro à boca, né, também consomem essa fumaça e são considerados fumantes passivos, doutor. A gravidade da doença, ela é também no mesmo nível de quem fuma para quem está perto?
Então, esses são trabalhos interessantes, são trabalhos antigos, da década de 80, início da década de 90, onde todos devem se lembrar, quem tem mais idade, que era possível você fumar num restaurante, numa repartição pública, até numa sala de aula, né? E esses trabalhos antigos, reunindo estudos sobre tabagismo passivo, mostraram que sim, existe algo relacionado a tabagismo passivo com câncer de pulmão. Tá? Mas são trabalhos difíceis de você medir o grau de exposição desses pacientes ao tabagismo. Né? Mas a gente se depara com muitos pacientes que desenvolvem câncer de pulmão e que são casados com tabagistas ou ex-tabagistas. Né? Então, com certeza existe uma relação, sim, com o tabagismo passivo, mas aí a mensuração desse nível fica bastante complicada de se fazer.
O perigo para esse fumante passivo é consumir a fumaça de quando essa outra pessoa está fumando, doutor, né? Só esse o perigo?
Sim, sim. Esse é o perigo, exatamente.
Então, o ideal é se afastar das outras pessoas para consumir o cigarro.
Com certeza, sim. Com certeza. E as campanhas que baniram, né, o tabagismo das áreas públicas, né, isso hoje é quase um crime, praticamente, você acender um cigarro no restaurante, né, numa repartição pública, numa sala de aula, né, e essas campanhas ajudaram bastante a reduzir essa exposição também de tabagismo passivo, né.
A própria pessoa que está fumando é vista de um outro jeito, né, quando está fumando.
Exatamente, né? Criou-se um estigma ao tabagista, né?
Com certeza.
Isso, acho que o Brasil foi bastante feliz em relação a isso, né? Porque as campanhas deram bastante certo, né? E se conseguiu tirar o hábito de muitos jovens que pensavam em ser tabagistas. Né? Como você disse no começo, está havendo um incremento do cigarro tradicional no jovem, né? Mas ainda acho que é uma coisa muito distante do passado, né? Se considerarmos aí os jovens da década de 60, 70, era quase um crime você não fumar, né? O jovem que não fumava nos anos 60, anos 70, ele era excluído das rodas de amigos, porque era um careta, enfim, a gente até vê no nosso meio de cirurgião torácico, pneumologistas, muitos fumavam, né, no passado, aí na década de 60, 70, era praticamente obrigado você fumar, senão você não se incluía em rodas de amigos, assim, isso mudou de forma radical atualmente.
Né? Tinha essa pressão social, e antes disso ainda, doutor, também tinha um fator cultural, né? Eu sei de pessoas, avós hoje, que receberam, né, o cigarro dos pais, ainda quando eram pequenos, porque ficava uma coisa bonitinha, né, ver a criança fumar.
Sim, exatamente, exatamente.
Bom, doutor, para a gente encerrar aqui, é claro que tem muita gente que nos ouve e está querendo parar de fumar. Tem alguma dica que um médico poderia dar para essas pessoas que estão buscando esse caminho de largar o tabaco?
Então, primeiro precisa partir da vontade do paciente, né, da sua conscientização de que é necessário parar de fumar. Né? O médico especialista que cuida disso é o pneumologista. Né? Existem drogas ansiolíticas, antidepressivos que ajudam o paciente a largar de fumar, mas são apenas coadjuvantes nesse hábito, né, nessa tentativa de fazer o doente parar. Né? Mas o indicado é quem tem essa vontade, quem tem essa consciência, deve procurar um médico pneumologista, porque é o indivíduo mais habilitado a fazer essa, ajudar esse tipo de paciente a acessar o tabagismo. E a primeira coisa é ter a vontade de parar de fumar. Né? Isso é possível, tá? Muita gente consegue, a gente entende que é um hábito antigo de muita gente, fuma 30, 40, 50 anos, mas é possível sim com a ajuda de especialistas e algumas drogas que surgiram recentemente para colaborar com essa cessação do tabagismo.
Tá certo. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pelo seu tempo, desejamos sucesso para o senhor na clínica e também na universidade, e a Rede Tua Rádio fica à disposição.
Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês.
Muito obrigado, doutor Marco Aurélio, é médico, cirurgião cardiotorácico, é doutor em ciências e professor titular da UNISA, uma das principais faculdades de medicina do país.